Olá, o programa Ambiente ao Meio de hoje vai conversar com o pesquisador Fernando Meloni. Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, temos muito prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio USP Ribeirão Preto. Fernando, para nós iniciarmos nossa conversa, por favor, conte um pouquinho sobre a sua trajetória profissional.
Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Marcelo, Marcelino. Eu me formei em Ciências Biológicas na Universidade de Santa Catarina. Fiz um mestrado e doutorado aqui pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E atualmente eu faço um pós-doutorado no Departamento de Física. Fui orientado pela professora Helenice durante a minha pós-graduação. Atualmente eu sou supervisionado pelo professor Alexandre Martinez. E é um prazer estar aqui, poder falar um pouco com vocês sobre o meu trabalho.
Em que área foi o seu mestrado, doutorado? Já é nesse campo?
Ele foi mudando um pouco. A única coisa em comum assim é o estudo relacionado à ecologia de ecossistemas, interações biológicas. Então, o meu mestrado foi com interação inseto-planta em cerrado. O doutorado foi com a fauna de solo em reflorestamentos. Parte dele foi desenvolvida aqui no campus da USP, na floresta da USP. E o pós-doutorado, então, eu estou trabalhando com modelagem ecológica, né, de processos ecológicos.
Certíssimo. Bom, dentre os muitos trabalhos que você já se envolveu na sua carreira, apesar de curta, muito profícua, profissional, tem um que nos chama bastante atenção sobre a cobertura vegetal. E tem um número de 40%, né? Então seria algo como 40% de uma certa área com cobertura vegetal, ou ela pode virar deserto. Explique para nós o que que é isso, como é que vocês chegaram a esse resultado? Como é que vocês podem concluir algo assim?
Ou seja, pegando carona ainda, qual é a capacidade, né, do ecossistema de sofrer perturbação? Porque, na verdade, há um certo senso comum, né, de que a natureza suporta tudo, né? E parece que o estudo que ele mostra é que há um limite, né, para essa capacidade dos ecossistemas em se restabelecerem na sua organização inicial.
Tudo isso com o tempo controlado, viu, Fernando? Não vai, enfim.
Ok. Bom, eu gosto de fazer a analogia de que um ecossistema é como se fosse a pele de uma pessoa. Então, se você faz um pequeno ferimento, a sua pele consegue se regenerar. Da mesma forma, um ecossistema que sofre uma pequena injúria, ele consegue naturalmente se recuperar. Então, todo ecossistema tem essa capacidade intrínseca dele. Acontece que se essa degradação é muito alta, então aí o comprometimento é muito maior. Assim como a pele, um grande machucado pode levar a um tipo de consequência mais grave no ecossistema também. E é interessante dizer que esse limiar de 40% ele precisa ser bem contextualizado. A desertificação seria o estágio final da degradação, ok? Então quer dizer que existem vários estágios antes. E a desertificação, de fato, é o último. Isso significa que quando o ecossistema perde a capacidade, inclusive, de manter uma vegetação mínima, nós estamos falando de uma mínima cobertura, né? Ou você tem a cobertura vegetal ou você tem solo exposto. Então, nós já estamos de fato no último nível e esse resultado, ele diz o seguinte, que se você tiver 40% de cobertura, o ecossistema já não consegue mais manter aquela vegetação e a tendência é que perca o restante dos 40%.
E como é que é essa questão dos 40%? É concentrado? Quer dizer, porque a pesquisa parte de uma análise de um ecossistema semiárido, é isso? Acho que
Exatamente.
explica um pouquinho para os ouvintes como é que.
Claro, o semiárido ele tem uma estrutura de vegetação que é como se fossem pontos espalhados, pequenas ilhas. Então, não é que a vegetação fica toda concentrada no mesmo ponto, pelo contrário, ela é pulverizada pela paisagem. Existe uma distribuição, uma relação espacial. E é exatamente essa relação espacial que aponta para a gente onde que estão os problemas de conexão do ambiente. E eu explico isso. Quando você tem pequenas ilhas de vegetação, significa que elas podem se comunicar ou não. Ou seja, os organismos, os polinizadores, a fauna do solo, eles têm uma comunicação que não acontece o tempo todo, mas esporadicamente, né, principalmente na época de chuva, existe essa interação. Isso cria uma dinâmica ecológica. Quando essas ilhas começam a ficar muito pequenas e muito afastadas umas das outras, então a gente começa a ter uma disruptura dessa conexão que não é aparente, mas ela é funcional.
E a pesquisa, a referência desse estudo, vocês tomaram uma região da Espanha, fala um pouquinho da metodologia, né, de como vocês construíram, e assim, qual foi o pulo do gato, digamos, né, desse estudo?
Tem uma história curiosa a respeito disso. A intenção não era exatamente investigar isso, tá? A gente ia investigar alguns padrões de fauna de solo nessa região para poder comparar com as de zonas tropicais aqui do Brasil e tal. Acontece que, quando eu fiz algumas medidas da vegetação, eu descobri que tinha um padrão. E esse padrão, ele era aparente, mas não batia com nada do que tinha descrito na literatura. E aí, então, surgiu uma interrogação. A primeira coisa que a gente faz é voltar ao campo e tomar as medidas novamente, porque sempre podemos estar errados, né? Mas, então, o padrão se mostrou bastante resiliente e a gente entendeu que existia algum problema de interpretação dos dados. E já existiam diversos estudos tentando mostrar que a desertificação poderia ser prevista. De fato, a desertificação acontece de maneira muito rápida. Então, as pessoas conseguem, no tempo de vida delas, observar um ambiente se desertificando. Acontece que ninguém sabia exatamente o que levava a isso. Por quê? Esses ecossistemas, eles foram explorados durante séculos, milênios. E aparentemente nada acontecia. Mas de repente, de uma hora para outra, começou a acontecer. Então, aparentemente, aquele pequeno machucadinho foi aumentando. E quando as pessoas perceberam, já era grande o suficiente para causar um problema maior. Basicamente é isso que aconteceu.
Sim. Agora, isso foi no semiárido, né? Vocês fizeram numa região lá de Múrcia, na Espanha, não é isso?
Exatamente.
E aquela região, reconhecidamente semiárido ali no Mediterrâneo, como é que eu posso, a partir dela, fazer analogias a outras regiões? Eu teria que ter o mesmo padrão climático ou de latitudes e longitudes? Como é que você entende isso? Ou é específico daquela região?
Os padrões que a gente encontrou lá, as regras, de maneira qualitativa, elas podem ser transpostas a outros ecossistemas. Acontece que a metodologia não é prontamente aplicada. Então, você precisa interpretar o que aqueles padrões espaciais significam naquele contexto e quais são os padrões espaciais que a gente está observando. Um deles, por exemplo, é a escala. Então, lá nós conseguimos observar em pequenas escalas processos que levavam a problemas muito maiores. Já no ambiente tropical, principalmente devido à grande umidade, nós não temos problemas de solo exposto na maioria dos casos. Isso se aplicaria mais prontamente, por exemplo, à degradação de pastagens. Aí sim, poderia ser prontamente aplicado. Mas em escalas maiores, nós precisaríamos entender, por exemplo, qual é o impacto de uma floresta na temperatura local. E qual é o impacto de uma determinada cultura na temperatura local. Observar, então, numa escala um pouco maior, e entender como que essa influência funciona regionalmente. E aí começar a entender o problema aqui na nossa região.
E aí, voltando ao exemplo espanhol, quer dizer, vocês trabalhavam o quê? Com imagens de satélite, vocês observavam, quer dizer, tem uma série histórica que vocês vão observando o processo de desertificação, ou digamos, foi uma engenharia reversa, eu já tinha um sistema desertificado e fiz uma espécie de simulação reversa, não sei se eu posso dizer essa expressão.
Não, na verdade, nós precisamos montar um quebra-cabeça assim. O primeiro passo foi ir ao campo, entender como o ecossistema funcionava. Uma vez que a gente entendeu como o ecossistema funcionava, voltamos ao laboratório e tentamos montar uma série histórica. Contudo, nós não tínhamos séries históricas muito detalhadas, é impossível. Então, conversando com colegas, o Gilberto Nakamura, o Cristiano, o professor Alexandre, nós conseguimos, então, uma alternativa a isso, que era, em vez de montar uma série histórica, montar uma série espacial que simulasse uma série histórica, mais ou menos, não é bem isso, mas que funcionasse de maneira muito parecida. E a ideia não era entender quanto tempo levava isso, mas entender qual estrutura leva à desertificação, quais são as propriedades geométricas, ou seja, essa ilha está muito perto da outra ilha de vegetação, quais são os tamanhos de ilhas mais comuns? Como que a configuração dessas ilhas afetava o que a gente chama de deserto e o que a gente chama de área vegetada. E aí a gente entendeu que existia um padrão compreensível e que esse padrão abruptamente mudava em alguns pontos.
Apenas para lembrar nossos ouvintes, os autores do trabalho que nós estamos comentando, desse trabalho de pesquisa, então tem o Fernando Meloni, que nós temos o prazer de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio USP como primeiro autor, mas também tem os pesquisadores Gilberto Nakamura, o Cristiano Granzotti e o professor Alexandre Martinez, né, que participaram desse trabalho. Participam ainda, o trabalho nunca acaba, né? Não é mesmo, Fernando? E dá novas perspectivas e vamos assim. Pois bem, vocês fizeram essa observação num semiárido espanhol. Nós temos um semiárido brasileiro, né, costa do Nordeste, né, e tem vegetação específica, né, que é a Caatinga e tal, mas, diferentemente da Espanha, ela tem uma certa continuidade de vegetação e apresenta manchas, conforme você está mencionando, também conhecida como remanescentes de vegetação natural. Muito se fala e muito se estuda a respeito da desertificação dessas áreas no Nordeste, né? Especialmente ali no Ceará, em função da escassez de água muito grande e agravada agora com as questões das mudanças climáticas. Então, brasileiro que somos, a gente fica imaginando como é que vocês poderiam fazer uma condição de contorno ali no semiárido brasileiro para verificar essas questões da desertificação ali.
Bom, Marcelo, essa relação ela é muito mais direta do que possa se pensar. De fato, a gente observou algumas imagens de outros países também, tá? E a gente observou que existiam padrões em comum. Embora as terras semiáridas e áridas desses outros países fossem muito diferentes daquelas que a gente estava observando. Inclusive, com a presença de árvores, coisas que praticamente não existiam lá, né? Além disso, solo que se congela durante o inverno. Então, são condições ecológicas muito diferentes, mas quando a gente plota os gráficos obtidos em um local e em outro, eles colapsam e dão uma curva muito coerente. Isso significa que existe uma chance muito grande das terras semiáridas pertencerem à mesma classe de universalidade. Essa é uma definição, uma teoria física, que diz que mesmo processos com regras muito diferentes podem ter padrões muito parecidos, propriedades geométricas. Isso quer dizer que também é possível prever eventos nesses locais, mesmo eles sendo muito diferentes uns dos outros. Então, são os próximos passos que a gente pretende dar na pesquisa, na verdade, né? E então, respondendo a sua pergunta, de fato, o que a gente está observando nesses locais é muito possível que seja muito parecido aqui no Brasil, com alguma pequena diferença ou outra adaptação.
Uma questão que também tem surgido muito no debate, né, das mudanças climáticas é a savanização, né, das florestas da Amazônia, né? Quer dizer, eu também posso pensar um processo de natureza semelhante, quer dizer, a floresta tropical se transformando num cerrado, numa região que caminha para um semiárido, ou aí é outro desenho?
Existem contornos que levam a um processo muito parecido. Ele não é direto, novamente, como eu expliquei anteriormente, né? As variáveis envolvidas são diferentes, mas o processo em si, ele é qualitativamente compatível. Obviamente que nós precisamos adaptar e entender o que nós estamos observando e qual é a conectividade que nós estamos observando. Na Amazônia, a principal diferença ali, o que leva uma coisa a outra, muitas vezes são as questões hidrológicas relacionadas, evapotranspiração também, muita coisa, né? Então, de fato, a própria natureza da floresta, ela gera outros eventos que muitas vezes não são observados diretamente. Você precisa pegar um espectro. Então, muitas vezes você vai entender isso é pela mudança de temperatura local ou pela mudança no regime hídrico local. Então, em vez de observar para a mancha de vegetação e a terra seca, você vai observar para os mapas de temperatura, os mapas de umidade. E aí, então, você começa a entender como que a conectividade local leva a regional e isso causa um processo global.
Nesse trabalho que vocês fizeram, vocês indicaram como uma conclusão, e me parece bastante interessante nós explorarmos aqui, a respeito de mudanças de regime ecológico. E usar a cobertura vegetal como diz o trabalho, o mais simples e eficiente indicador dessas mudanças. Como é que eu posso entender isso, Fernando? Um leigo como eu, né?
Você realizar um monitoramento ambiental, ele implica em custo, ok? Então, se você tiver um bom indicador, que você consiga, a um baixo custo, ter uma informação muito precisa, é excelente, né? Então, é a ferramenta que a gente busca, né? E nesse caso, então, como essas ferramentas elas permitem predição e é matemático, é possível observar, é possível constatar o que está sendo predito, né? Então, esses são indicadores muito confiáveis e bem-vindos para o monitoramento ambiental. É claro, eles não descartam os demais, mas com esse tipo de indicador é possível fazer um mapeamento muito mais amplo a um custo muito mais baixo e direcionar os recursos, então, para as áreas prioritárias.
Fernando, ótimo, você, sem dúvida, é um resultado muito, muito bom, interessante e promissor. Porém, fico eu imaginando que como é que essa complexidade dos ecossistemas, que tem a relação dele próprio, né, e a parte externa de clima, etc., quais são os riscos, né? Quais são os erros que esse modelo traz e o que isso pode ocasionar na leitura? Não sei se fui claro na indagação. Todo modelo associa um erro, um risco, e não do caminho da simples. De alguma maneira, ele é simplificado, porque não dá para espelhar toda a realidade. Quais são os riscos barra erros desse modelo nas predições?
Posso fazer uma provocação?
Deve.
Você vê uma criança com um fósforo aceso e uma garrafa de combustível. É perigoso ou não?
Nossa.
Se o fósforo estiver apagado.
Ah, sim.
Então, não quer dizer que não vai ter um incêndio, porque a criança pode acender o fósforo novamente. Entende? É uma medida objetiva. O que as pessoas ou o que os departamentos, os órgãos responsáveis fazem a partir dali, isso é outra história. Então, de fato, você ter uma informação robusta que permita o tomador de decisão conseguir objetivamente dizer que uma área está mais em risco do que outra, permite então que a tomada de decisão seja mais inteligente. Isso deveria permear toda a política ambiental. Mas, infelizmente, ainda faltam indicadores robustos. E o nosso trabalho, de fato, ele dá um incremento nessa área, porque ele começa a partir de um indicador objetivo, mostrar que aquela história de que ninguém sabe o que vai acontecer, não é bem assim. É possível saber o que vai acontecer, é possível prever eventos. E eu acho que se a gente for começar a fomentar políticas em cima desse tipo de abordagem, nós vamos começar a ter um avanço mais concreto na área ambiental.
Em outras palavras, você está dizendo assim, bom, os erros e riscos estão inerentes a todo o processo. Porém, esse método, essa metodologia utilizada, ela permite predições muito precisas a um baixo custo. Ou seja, é a tecnologia, de alguma maneira, entrando de maneira muito forte na possibilidade de gestão ambiental.
Exatamente.
A partir, então, desses números, você pode ter planejamento ambiental, um diagnóstico, portanto, prever e possibilitar prognósticos em tomadas de decisão. Essa é o grande resultado do trabalho de vocês. É um instrumento de predição e, portanto, aplicável em diagnósticos e prognósticos do trabalho.
Eu diria que tem dois grandes resultados aí. O primeiro objetivo, que vai nessa linha que você apresentou, de fato. Para aqueles ecossistemas e para ecossistemas parecidos com aqueles, ou seja, os semiáridos, nós temos então indicadores objetivos. Já poderiam começar a ir para campo ser utilizados, ok? Mas isso também abre uma porta para um novo tipo de abordagem, que é o tipo de abordagem das transições locais e regionais. Já tem gente trabalhando com isso. Só que, infelizmente, isso ainda não ganhou força suficiente. Então, já vi alguns trabalhos muito interessantes, não vou lembrar a fonte aqui, mas existem trabalhos muito interessantes, por exemplo, do Paulo Inácio, que mostram que existe uma mudança no regime hídrico, por exemplo, da bacia que abastece São Paulo e tal. Então, esses trabalhos, eles têm mostrado que existem pontos de equilíbrio que podem ser transicionados. E uma vez que é transicionado, é muito difícil voltar. E é importante a gente...
Quando você diz transacionado, é que ele muda de qualidade. É como se tivesse uma mudança de...
Isso. Retomando o exemplo da savanização, por exemplo. Né? É quando a floresta se transforma numa savana.
Ou seja, é um processo meio irreversível, né?
Não é que ele seja tecnicamente irreversível, mas ele é inviável. Muitas vezes é muito
naturalmente,
caro. Naturalmente, ele vai levar muito tempo. Se acontecer, porque tem que ter condições favoráveis para isso.
Desculpe, é quase que uma ruptura na prática.
Exatamente. Então, é, você tem uma condição que se mantém e, de repente, você tem uma condição totalmente diferente que não volta mais para o anterior.
Do sólido para o líquido, mas que não volta.
É isso.
Haja energia, né?
O conceito é basicamente esse. Então, de fato, é uma abordagem termodinâmica. E o exemplo mais claro possível é isso. Uma coisa é o gelo e outra é a água, né? Então você vai mudando a temperatura do gelo, você vai aquecendo e ele continua gelo. Mas em um ponto, próximo a 0 graus, temperatura de condições normais, temperatura e pressão, então ele começa a derreter. E aí, de fato, ele vira água, ele vira outra coisa. E aí você começa a aquecer a água, ela continua a água durante um bom intervalo. Basicamente é o que acontece no ecossistema. A degradação ela vai agindo. O ecossistema, durante alguma intensidade, ele consegue reagir a isso, mas a partir de um determinado limiar, a ruptura acontece.
Agora uma pergunta do ponto de vista prático. Por que devemos nos preocupar com o semiárido? Quer dizer, tem muita gente habitando o semiárido?
Tem muitos valores ambientais no semiárido, além de gente?
Bom, bom, mas é interessante, pouca gente se dá conta, mas o semiárido ele cobre aproximadamente 40% da superfície terrestre do planeta e onde vive aproximadamente 1/3 da população mundial. Essa população também é a mais pobre e ela depende basicamente de recursos naturais vindo de uma zona semiárida, de baixa produtividade, de solo salinizado. Então, de fato, é uma região, são regiões muito importantes por todo o mundo.
Veja só, Fernando, eu estou tentando todo momento trazer para uma realidade brasileira que, em termos ambientais, não é atualmente das mais favoráveis por todo o conjunto de trabalhos, né, vamos assim dizer. Por outro lado, nós temos, sim, inteligência abaixo da linha do Equador. Né? Você é uma testemunha viva disso. E temos instrumentos para fazer com que essa gestão ambiental seja muito mais qualificada. Como é que nós podemos fazer isso? A partir dessas observações que vocês tiveram, o semiárido brasileiro ele não é exceção, ele abriga muitas pessoas, tem especificidades ecossistêmicas fantásticas, fabulosas, e está num grau de degradação acelerado por tudo, pelo conjunto todo. Empobrecimento da população invariavelmente significa uma superexploração do meio por uma questão de subsistência. As mudanças climáticas já estão em curso, né? Elas não estarão em curso, já estão em curso, e por vezes agrava ainda mais esse problema. Então, de uma maneira prática, vocês têm uma ferramenta, um ferramental sensacional, como é que eu posso, de maneira prática, colocar isso no semiárido brasileiro, para que, então, eu possa obter resultados, independente do governo que está aí, porque ele não sabe nem de onde veio o óleo ainda, né? Imagina um semiárido, ele não sabe nem o que é semiárido.
Eu acho que ter a ferramenta é o primeiro passo, mas usá-la é o segundo e usá-la de maneira correta, né? Então, claro, o nosso estudo ele faz um bom levantamento, ele é um primeiro pontapé, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Uma vez que esse ferramental esteja completamente desenvolvido, a ideia, então, é você ter uma política de mapeamento das áreas de prioridade, aquelas áreas que você, de fato, consegue identificar que estão próximas ao limite de desertificação e atuar nelas. Por que nelas? Porque as que já estão desertificadas, basicamente, você não consegue mais recuperar. E as que estão longe de desertificar, muitas vezes as pessoas estão fazendo uso econômico. Então, existe essa balança a ser equilibrada, né? Que é a necessidade das comunidades que vivem nesses locais E a preservação ambiental? Acontece que se você também não preservar essas zonas que estão próximas à desertificação, as próprias pessoas que necessitam dos recursos vão ficar sem ele. Então você precisa, de fato, ter um mapeamento dessas zonas que estão próximas à desertificação e agir. Eu acho que o ponto final é esse, né? Então uma coisa é você monitorar, apontar os problemas e depois, então, agir, de fato, ir lá e, de alguma maneira, ter uma ação objetiva que consiga conciliar esse problema que não é apenas ambiental, ele passa a ser social, econômico.
Tem todas as vertentes. É. Ou seja, se zelar pela área ambiental, tomar conta do meio ambiente é um problema do poder público e da sociedade, a sociedade está fazendo muito bem a parte dela. Política pública não é política privada, é pública. Portanto, dá mais uma vez, o governo ou o poder público tem que agir. A universidade, nesse sentido, desenvolve ferramentas, mas para aplicá-las nós precisamos do poder público. De alguma maneira, é isso que você está dizendo. Ela está pronta, né? Precisamos agora aplicar e, com isso, minimizar os problemas advindos de um uso, de uma exploração além da possibilidade, associada às mudanças climáticas, que são, sem dúvida alguma, essas mudanças são realidade hoje. Não é isso, Fernando?
Sim. A desertificação, é importante a gente ter em mente que a desertificação é um processo natural, mas ela é muito acelerada pela ação humana. Então, de fato, se você tem a pressão pelo uso do recurso, associado, então, à mudança climática e os eventos catastróficos, como o pessoal costuma chamar, então você tem um problema de aceleração de um processo que ocorreria naturalmente, mas você tem ele aconteceria em milhares de anos e ele passa a acontecer em dezenas ou em alguns anos só.
Muito bem. Bom, nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Ele passa rápido, não é? E quero agradecer muito a presença do Fernando Meloni, nos contando bastante a respeito dessas complexidades de ecossistemas e as previsões possíveis. Um trabalho muito bom, muito interessante e que traz resultados muito animadores. Então, o programa Ambiente ao Meio de hoje recebeu o pesquisador Fernando Meloni, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, tivemos a honra de conversar com você e agradecemos muito a sua presença.
Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.
Até a próxima.
Tchau.
É isso aí.
Ô, Fernando, valeu, né? Foi depois de tantas...
Peraí que agora preciso desligar.
Peripécias.